Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. A ata está em votação, em discussão, perdão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo, ofício 170 e 176/2019, leitura.
Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria, vim solicitar prorrogação de 30 dias a contar do dia 23/8/2019 para prestar as informações solicitadas no pedido de informações protocolada sob o número 4559 do vereador Roque Haas, da bancada do PP, no pedido de informações protocolada sob o número 4364 da vereadora Adriana Celestina Meneghini Lermen, sendo que tínhamos para o momento, subscrevemos-nos. Atenciosamente, Prefeito Municipal Klaus Werner Schnack.
176.
Prezada Senhora, ao cumprimentar Vossa Senhoria e eles da Casa, encaminhamos a matéria abaixo relacionada para apreciação e posterior votação. Projeto de Lei nº 53, de 22 de agosto de 2019, o qual homologa a assinatura do primeiro termo aditivo de 1/8/2019. Ao contrato de prestação de serviços firmados entre o município e o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, IP Saúde. Projeto de Lei nº 054, de 23 de agosto de 2019, o qual concede denominação de rua no município de Arroio do Meio. Projeto nº 55, de 26 de agosto de 2019, o qual abre exceção ao artigo 21, seção 1, zona comercial, da Lei Municipal nº 3.288, de 6/3/2014, Plano Diretor. Projeto de Lei nº 056, de 26 de agosto de 2019, o qual abre exceção ao artigo 24, seção 3, zona residencial 2, da Lei Municipal nº 3.288, de 6/3/2014, Plano Diretor. Projeto de Lei nº 57, de 26 de agosto de 2019, o qual abre exceção ao artigo 21, seção 1, zona comercial, da Lei Municipal 3.288, de 6/3/2014, Plano Diretor. Projeto de Lei nº 58, de 26 de agosto de 2019, o qual autoriza o Poder Executivo a executar pavimentação com pedras regulares de basalto mediante contribuição de melhorias. E Projeto de Lei nº 59, de 28 de agosto de 2019, o qual autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito suplementar no valor de R$ 3.150.000, indica recursos e... Projeto de Lei nº 60, de 29 de agosto de 2019, o qual institui o Conselho Municipal de Turismo e o Fundo Municipal de Turismo e dá outras providências. Solicitamos votação de... Votação... Leia de novo, tá. Projeto de Lei nº 53, de 22 de agosto de 2019, o qual homologa a assinatura do primeiro termo aditivo, de 1/8/2019, ao contrato de prestação de serviço firmado entre o município e o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, IP Saúde. Sim, deixa eu... Só tem que passar aqui. Não sei se tem mais uma coisa para ler. Esse aqui é de urgência. Era o que eu estava lendo. Esse é os 53. Eu acho que estava errado na passagem.
É o 053 que é para...
O que que tá? Ofício 180, 2019, parecer Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, contas do Poder Executivo, exercício 2017, peço leitura.
Decide emitir por unanimidade para ser favorável à aprovação das contas de governo dos administradores do Executivo Municipal de Arroio do Meio, correspondentes ao exercício de 2017, gestão do Sr. Klaus Werner Schnack e da Sra. Heloise Rames, em conformidade com o artigo 3 da resolução do TSE número 1009, de março de 2014.
O parecer do Tribunal de Contas está em discussão. O parecer está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifeste. Está, o parecer do Tribunal de Contas está aprovado. Ofício 181, 2019. Parecer Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Contas do Poder Executivo. Exercício 2018.
Leitura. Diante do exposto, opina este Ministério Público de Contas nos seguintes termos. Primeiro, parecer favorável à aprovação das contas do Sr. Klaus Werner Schnack, prefeito, e da Sra. Heloise Rames, vice-prefeita, administradores do município, administradores executivo municipal de Arroio do Meio, no exercício de 2018, com fundamento no artigo 3 da Resolução 1009 de 2014.
O parecer do Tribunal de Contas, exercício 2018, está em discussão. O parecer está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. O parecer está aprovado. Do Legislativo, requerimento dos vereadores, Vanderlei Majolo.
Vanderlei Majolo, vereador, diante afirmado, bem respeitosamente, requerer que sejam encaminhadas as seguintes solicitações ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal providencie, junto ao responsável do setor de obras, a recuperação da Estrada Geral de Bicudo, no Distrito de Palmas. Que a Administração faça as pinturas das quebra-molas, faixas de segurança, vagas de estacionamento e faixas que identificam as pistas de rodagem, isto no centro da cidade, bairros e vicinal 811 e na BRS 482. Que a Administração conceda um auxílio financeiro para o Esporte Clube Rui Barbosa, para o pagamento de calçamento da rua próxima à escola. Que a Administração estude a possibilidade de tornar estacionamento oblíquo o trecho da rua iniciando no Salão Comunitário de Rui Barbosa até o posto de combustível, e o trecho em frente ao Esporte Clube Rui Barbosa, bem assim que providencia a limpeza das ruas e a pintura dos meios-fios. Que administre e atenda pedido dos moradores do Travessão de Picada Arroio do Meio, no que se refere à rede de energia de alta tensão do trecho que falta para fazer a ligação que já existe, para facilitar a ligação de novos pontos e a transferência dos antigos que ainda são ligados na Estrada Geral de Picada Arroio do Meio, hoje todos em situações precárias e fora dos padrões. Que a Administração providencie uma proteção nas laterais da ponte que dá acesso ao Esporte Clube Amigos de Picada Arroio do Meio. Termos em que pede deferimento. Arroio do Meio, 3/9/2019, Vanderlei Majolo.
Pequeno expediente, 3 minutos sobre matéria lida. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra por 10 minutos, o vereador Rodrigo Kreutz.
Boa noite a todos. Queria cumprimentar a nossa presidente Adilis, em nome dela, os demais colegas vereadores, imprensa, jurídico, secretário e demais pessoas aqui presentes nessa noite. Primeiramente, como estava afastado 2 meses, falar do meu anteprojeto, que fala dos incentivos na área rural do município, que foi aprovado pelos colegas na última sessão, na qual eu estava afastado. Fico muito feliz que esse anteprojeto ele se tornou um projeto, talvez um pouco diferente, incentivos à área rural. Acho uma pena que não pôde ser colocado um percentual de investimento que eu ali havia falado, que eu pensava em 40% do retorno do ICMS. Segundo o jurídico, também não seria possível, seria inconstitucional, mas fico muito feliz que nós possamos pensar em maiores investimentos no interior, em asfaltamento, em projetos de luz, enfim, internet, de repente. Então, podemos começar a pensar que dá para investir mais no interior também. Em cima disso, eu peço ao prefeito também para que ele faça um novo convênio com o Dyer para que nós podemos avançar no asfaltamento em direção ao Arroio Grande, na VRS 482. Acredito que o município, em cima desse projeto, ou até mesmo assim, ele deve entrar com uma fatia maior do que nós vínhamos participando nas outras etapas que foi feito. Eu acredito que o município possa fazer isso e também seria interessante para o Dyer isso. Eu acredito que o Dyer teria interesse nisso, de repente. Então, eu queria que o Klaus, se ele pudesse entrar com um novo convênio, uma nova forma, talvez, com um pouco mais de incentivos do nosso município para que essa obra, pelo menos para que nós possamos avançar mais um pouco. Acredito, assim, que nossa administração já lutou muito por esse asfalto, conseguimos uma parte, fico muito feliz, mas eu gostaria que isso entrasse a Arroio Grande adentro, pelo menos, porque muitas pessoas ainda continuam passando por Bela Vista, também essa rua sempre tem mais movimento, eu acredito que seria melhor. Então, se possível isso, eu acho que para o Dyer seria muito interessante quando se vê que o Dyer investiu dinheiro no município vizinho ali, que a gente sabe que são obras que não são do Estado, que são obras dentro do município, eu acho que seria interessante, é o mínimo que a gente deveria esperar do Dyer que ele nos ajudasse também nisso aí, para que nós possamos seguir com essa obra. Outro assunto, eu queria agradecer também a Secretaria do Planejamento e a Subprefeitura de Arroio Grande, que fizeram um belo trabalho, um pedido meu que eu fiz até nessa casa, que foi a reforma da ponte ali dos Berch. Aquela ponte, ela oferecia perigo para os leiteiros, para o pessoal que transitava com caminhão pesado de ração naquele lugar. E o planejamento foi lá verificar e realmente ela oferecia riscos, ela estava desmoronando as cabeceiras. E primeiramente se pensou em fazer um desvio pelas roças lá. E, no fim das contas, agradecer também aos moradores de lá que deixaram fazer uma ponte do lado para não gerar um outro custo também, enquanto isso os carros leves conseguiram passar naquela ponte. E agora a ponte nova está pronta ao lado, não oferece mais risco. Os nossos agricultores podem levar sua produção também para fora da propriedade, que era uma preocupação que os leiteiros não queriam mais nem entrar por aquela ponte. Outro assunto que eu fico muito triste é com a EGR, do jeito que está atirada essa nossa RS aí, tem lugar que está praticamente intransitável. Eu acho que é um desleixo com a população que paga o pedágio. Se a gente vai ver o que, que foi feito esse ano aqui na RS, foi feito 2 quilômetros, 1 quilômetro acostamento, de um lado só, nem pintado, não foi. Onde é que está indo esse dinheiro que o pessoal paga o pedágio? Vi hoje que Encantado se mobilizou o Ministério Público para reduzir esse pedágio. Eu acho que não é reduzir. Eu acho que se é para trabalhar desse jeito, tem que cortar ele. Porque não estão investindo. O cidadão está pagando o pedágio e não estão investindo. Eu acho que se fosse investir...
A partir de amanhã, as cancelas estão abertas. Não vão mais cobrar pedágio. Foi anunciado agora no fim da tarde.
É, de tarde eu havia escutado, mas não tinha certeza ainda.
Bom,
mas eu acho que...
Parece que vão mudar de lugar o pedágio, segundo informações.
Mas assim, pelo que está sendo, tá sendo feito, a gente tem que cobrar mesmo, porque assim, ó, é lamentável. Aonde está indo esse dinheiro? O que estão fazendo com esse dinheiro? Esse pedágio é para ser para manter essa rua. Então, a gente fica triste quando vê isso acontecer. A gente já, os munícipes pagam impostos e ainda cobraram um pedágio que é para ser para a rodovia e ele não está sendo investido na rodovia, né? Então, isso deixa a gente triste. Seria isso, né?
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador César Cortes.
Boa noite. Em primeiro lugar, quero cumprimentar a nossa presidente Adilis e, em nome dela, as demais pessoas aqui presentes. Os assuntos que eu trago aqui hoje, um é a respeito do loteamento Nascer do Sol e o Sol da Manhã. Quero pedir para a administração ter uma atenção especial a esses dois loteamentos, onde é que o calçamento está estragando muito rápido, né? O calçamento que foi feito no tempo que foi feito as primeiras ruas com o Pave S, né? Tá entrando muito movimento de caminhões e coisa, e o próprio dos autos, e está cedendo demais. Então, eu quero que a administração dê uma atenção especial, sei lá, faça uma licitação, alguma coisa, para tentar resolver esses problemas, que está ficando até água empoçada já, e isso só vai piorar cada dia esses loteamentos, o Sol da Manhã e o Nascer do Sol. Outro assunto que eu quero comentar é a respeito do abaixo-assinado que foi feito há um tempo atrás na Escola São Caetano. Foi feito um abaixo-assinado onde é que muitos pais, bastante pais mesmo, assinaram pedindo mais um quebra-mola, mais ou menos em frente à igreja Bom Pastor ali, né? O tráfego é intenso na nossa Presidente Vargas, e a Escola São Caetano é uma escola que tem mais que 400 crianças. Então, principalmente no turno da tarde, é o maior número de crianças, né? E todas saem ali na frente, esperam ônibus. Então, seria muito interessante se a administração pensasse bem e autorizasse esse quebra-mola, né? Que reduz bastante a velocidade, podendo, para nós, a gente poder evitar mais acidentes, né? E pensar nas nossas crianças. Outro local que deveria ser pensado alguma saída, que seria fácil no meu ver, é a Rua Pedro Arturo Schroeder, né? Já pedi em outras oportunidades o acostamento lá. Um acostamento simples para as pessoas poderem caminhar, principalmente os funcionários da Girando Sol, né? Onde é que há um pouco tempo atrás até aconteceu um acidente vindo ter vítima, né? Acho que seria interessante pensar num acostamento. Pode ser simplesmente um aterro com uma brita por cima e uma compactação, né? Para o pessoal que vai a pé, principalmente da Girando Sol, para eles poderem voltar. Seria isso. Obrigado.
Tranquilo. Queria só te falar ali sobre a pavimentação, né? Nessas reformas do Pavies lá. Realmente está feio mesmo, já foi comentado isso aí. Já saiu a licitação, a empresa já ganhou. Só que não deram ordem de serviço ainda, mas acredito que vão dar logo, hein? Mas já saiu, já deu. Acredito que vai sair. Beleza.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Pantera.
Cumprimentar o presidente, colegas, imprensa, pessoas que nos acompanham essa noite. Hoje eu quero me ater ao meu anteprojeto que foi votado na última sessão, que trata da medida provisória 881 da liberdade econômica. Eu acho que todo mundo deve ter acompanhado ultimamente a repercussão desse projeto em Brasília, que foi aprovado pela Câmara Federal, pelo Senado. E o que vai trazer de benefícios para a população em geral. Como também já todo mundo deve estar acompanhando, esse projeto é já tem muitas coisas boas. Por exemplo, ele vai reduzir a burocracia das nossas pequenas fundações, pequenas empresas e de pequeno porte, a extinção de alvarás para atividades de baixo risco. Tivemos agora municípios aqui no Rio Grande do Sul que já implantaram esse projeto. Cito aqui Esteio, que realizou a Expo Inter no último final de semana, ela foi finalizada, onde é que o prefeito já tinha sancionado esse projeto, onde é que mais de 300 empresas pequenas conseguiram já usufruir desse projeto, facilitando. Onde, hoje, num país como o nosso, onde é que a burocracia é muito grande, para tudo demora, e esse projeto vem para facilitar a muitas empresas. Hoje, o cidadão quer, com esse projeto, quer ir lá abrir uma empresa, ele sai, a partir de amanhã a empresa dele poderá estar funcionando normalmente. Não vai mais precisar esperar vir aquilo que demora 60, 90 dias, demorava para vir a liberação, para te abrir uma empresa. Você já sai com um alvará provisório e no outro dia já tem condições de tocar a empresa. E assim, então, vários, inúmeras coisas boas que esse projeto está trazendo para a população. E vejo que no Rio Grande do Sul vários municípios já implantaram esse projeto em seus municípios. Cito, como já falei, Esteio, Bento Gonçalves, Estrela, Fazenda Vila Nova está implantando, e, enfim. Então, realmente, eu gostaria que o prefeito desse uma atenção especial, porque isso, mais cedo ou mais tarde, vai ser implantado em todos os municípios. E dizer também que eu fico contente que o meu colega Rodrigo falou há pouco que o anteprojeto dele virou projeto já, né? Do incentivo. Mas eu gostaria também que o prefeito e a administração no geral tivesse o mesmo cuidado, o mesmo carinho, o mesmo cuidado com os anteprojetos dos outros, nossos também, né? Não sei se daqui a pouco, porque ele é vereador da situação, funcionou ligeiro. Eu tenho um projeto dos rastreadores, que entrou nessa casa faz já bastante tempo, que foi aprovado. Espero que o prefeito realmente sancione, pois isso é um projeto que vem para trazer economia. Enfim, a gente esteve visitando municípios que já, como já falei em outra oportunidade, eu fui visitar municípios que já implantaram o sistema de rastreamento e eles não têm nem um pouco de medo de dizer a economia que isso traz para os cofres públicos. Porque a gente sabe que hoje é muito difícil tu ter um controle sobre uma frota de uma prefeitura simplesmente no papel, na caneta, no olhar. E esses sistemas de rastreamento trazem tempo real para você aqui na tela onde é que está o tal veículo. Isso aí, município vizinho, me foi prefeito, da boca do prefeito me falou que estava acontecendo com as ambulâncias, muito isso. Que eles diziam que estavam num lugar e estavam em outro. Isso não estou dizendo que está acontecendo aqui. Mas eu acho que tudo que vem para ajudar, pois esse é um dinheiro que nós, do contribuinte, e hoje em dia é que a gente tem que... A gente sabe que tem pessoas que... Ah, eu vou dar... Já que eu estou com o carro, vou ligeiro lá fazer um negócio para mim. Não é assim que funciona. Então, eu realmente... Volto a dizer, que bom... que o prefeito, mas também gostaria que a administração olhasse com os mesmos olhos os projetos da oposição como da situação, que eu tenho minhas dúvidas que está acontecendo. E falar da VRS 482, o colega Rodrigo também falou, acho que já mostrei minha indignação aqui em outro momento, onde é que veio um valor considerável para a região e nós ficamos a ver navios. Eu volto a dizer nessa casa, temos que unir mais forças, pois só falar um, falar aqui, esperar que para acontecer, para daqui a pouco levar o nome, se falar, não. Se nós não juntar, nós estamos no esquecimento. Nós temos que fazer mais força. Nós temos que bater o pé. E não adianta vir dizer aqui que lá já entrou partido tal, partido daquele, já era secretário daquele partido, secretário do outro partido, e não saiu nada. Está na hora de nós bater o pé e nós merecemos... mais 2, 3, 4 quilômetros para aquela comunidade de Arroio Grande, pois não é mais poeira, isso já é tijolo que esse povo está há anos comendo. Então, e também, volto a frisar essa casa, os 2 quilômetros que foram feitos, precisamos da sinalização dessas ruas. Ontem de manhã presenciei o acidente lá na 482, um motoqueiro no automóvel. Então, assim, ó, às vezes parece mais uma pista de corrida. Tem que sinalizar, pintar. Eu acho que isso também temos que pressionar para isso acontecer. Então, na minha parte, seria isso. Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Vanderlei.
Senhora Presidente, demais colegas vereadores, jurídico, imprensa, demais pessoas da casa. Colegas vereadores, continuando na minha linha de trabalho, conforme tenho me manifestado nessa casa em outras oportunidades, este é o lugar onde nós trazemos as reivindicações da nossa sociedade e é aqui que nós as explanamos e procuramos solução. Então, eu tomei a liberdade de entre tantos que tem, e muitos desses os colegas também já apresentaram em outras oportunidades, com certeza, de trazer alguns, inclusive algumas situações encaminhei diretamente com o prefeito. Mas quero, nesse meu espaço, explicar, comentar alguns dos mais, dos que eu trouxe hoje. Então, tem a situação na comunidade de Palmas, que tem a Estrada Geral do Bicudo, que carece de uma manutenção mais constante. Eu acho que é uma estrada que pela sua origem, da natureza, da terra, é uma terra diferente, um lodo. Eu acho que ela se estraga com mais facilidade em função do tráfego. Eu acho que lá existe, ela precisa de reparos mais constantes. A outra situação, com certeza, já outros vereadores trouxeram aqui, acho que o vereador Rocha, e não sei, acho que a maioria deve ter tido já a manifestação de cidadãos do município, que quanto à faixa, à pintura das vagas de estacionamento, que, se vocês mesmos sabem, estão muito, muito apagadas em muitos lugares, faixa de segurança ali, para Bela Vista, principalmente, os quebra-molas, a 482 não tem ainda pintura, né, das pistas, para Forqueta está muito ruim, né, presidente Adilson. Então, no bairro Bela Vista, onde foi determinado um lado estacionamento e outro não, então essas pistas ali estão hoje, não tem mais aquela faixa certa, não se sabe exatamente onde é a pista de rolamento. Então, isso são coisas que no dia a dia da rua as pessoas nos passam e nos pedem. Então, são situações que a gente traz para essa casa, pedindo encaminhamento e as soluções para essas situações. Então, tem uma outra situação que é muito positiva para o bairro Rui Barbosa, onde vai se desencadear várias situações de calçamentos de ruas, e uma mais específica que, claro, ainda espera de verba federal, mas com certeza vai se concretizar, que é a rua de frente ao posto de saúde, e a parte de cima ali tem um trecho que é da administração também, do lado de cima, onde tem a escola, uma parte e outra parte do clube. Então, é necessário que o município faça um projeto de lei concedendo esse auxílio para o clube, para não dar inviabilidade do processo, porque o clube hoje não dispõe desse recurso, nesse momento, para bancar toda essa estrutura. Apesar de que tem uma discussão ali na contribuição de melhorias hoje, que não vai acarretar numa melhoria muito grande. Então, esse valor também está sendo discutido internamente para realmente ver o valor dessa parte que cabe ao clube, né? Porque a contribuição de melhoria que ali vai ser aplicado esse processo, ela é quando realmente ela atinge uma contribuição de melhoria do imóvel. E no clube constante ali existe uma elevada, então não vai alterar muito isso, mas necessita de um projeto de lei ou então o pagamento pelo clube. Mas como o clube é uma instituição sem fins lucrativos e presta hoje, vamos dizer assim, serviços sociais, né? O Rui Barbosa, eu acho que hoje é um dos clubes que contribui bastante com o município, com escolinhas de futebol e tudo, então a gente entende que ele deva ser isentado pelo município deste pagamento. Então a gente está intermediando essa situação para conseguir desenvolver também esse projeto que é importante para toda a comunidade ali. Outra situação que ali é solicitada para nós, para quem passa ali, sabe que o clube tem uma rua bem larga, e aqui do lado de cá também, onde é a comunidade, a igreja, é, para melhor aproveitar o estacionamento, que se faça oblíquo. Só que tem que haver iniciativa do poder público para que isso possa acontecer e fazer a determinação dos espaços, a pintura, enfim. Isso já é uma solicitação que vem de mais tempo, e quando tem eventos ali, então, por lei hoje não existe uma identificação que possa se estacionar assim. Então os motoristas ficam na dúvida para fazer esse estacionamento dessa forma. Às vezes se faz, mas poderia haver uma penalização, né, cara presidente? Então a gente também pediu que fosse feito esse estudo e frente ao Dyer, que tem o domínio dessa BRS 811, para melhorar essa situação ali no bairro Rui Barbosa. E a outra situação que é uma situação de mais tempo, que é a situação lá na Picada Arroio do Meio, acho que o Luiz Boto pode me ajudar um pouco. Ali no Ricardo Lohr tem aquela alta tensão que falta ali até o Décio Rexel, né? Então tem vários moradores que hoje têm uma ligação precária na rua geral aqui embaixo. E que pela nova normativa da companhia, isso está totalmente fora. Então, a hora que houver qualquer problema ali de queda, né, que são redes precárias de muito tempo, eles vão ter dificuldade em religar. E também novos, somente com projetos muito caros, né? Então, ali é uma situação que nós temos que conseguir que se faça a ligação daquela alta tensão. Que aí esses moradores podem migrar para cima e, obviamente, lá também já tem situações novas que o pessoal está planejando construções e que dentro da lei que agora está, como fica longe a outra, tem que ter projetos que são muito caros e inviabilizam, então, essas situações, né? E na Picada Arroio do Meio, ali agora intensificou, né, a preocupação, porque agora com o desvio pela obra, então aquela ponte da Picada, né, ela, olhando assim, até não parece, mas seria interessante se tivesse corrimão ali para identificar um pouco, né? Então, vários moradores assim tiveram essa preocupação e me pediram, então eu trouxe para cá, né, trouxe para a administração, para registrar que existe essa preocupação, e daqui um pouco a gente com um corimão simples ali de madeira que fosse, a gente possa talvez evitar uma morte, sabe lá, que em dia de chuva, quando o arroio estiver alto, alguém cai ali dentro e possa evitar uma fatalidade. Mas, para os colegas, era isso para hoje. Eu só gostaria de salientar que eu sempre digo, como o vereador Rocha diz, como não poderia ser diferente de falar da agricultura, um grande exemplo de defensor, não sendo só ele, né, mas uma identificação. E eu digo assim, eu inicio meus trabalhos sempre dizendo, eu trago aqui, para esta casa, a voz das ruas. Este é o nosso trabalho, nós somos representantes e temos que trazer isso. As soluções são discussões em conjunto que nós temos que construir. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rocha.
Senhora presidente, demais colegas, imprensa, pessoas que nos assistem. Hoje, de fato, o meu comentário vai ser um comentário diferente. Acho que, não sei se pela primeira vez, vou falar por que o distrito de Forqueta é um distrito diferenciado. Conhecedor do distrito de Forqueta, colega Adiles e os demais colegas que conhecem o distrito muito bem, que nasceram no distrito de Forqueta. Nós temos orgulho de ser do distrito de Forqueta. Lá nós temos duas floriculturas, Nós temos mercado, nós temos um ateliê de calçado, uma agricultura diversificada, tanto na criação de carne, leite, grão. Temos as duas comunidades, a católica e a evangélica. Nós temos a subprefeitura. Nós temos a escola, a creche. Temos um alambique. Temos uma sociedade de água, que leva água potável para o distrito de Forqueta. Temos duas pinguelas. Temos olaria, marcenaria, serviço de mármore. Temos também folclórico alemão Frozen. Temos os corais. Temos o clube de mães. Temos a sociedade esportiva forquetense, 3 de maio, Esperança. Temos funilaria, padaria. Temos um café colonial, quando se agenda, mas existe. Metalúrgica. Temos uma fábrica de pavilhões pré-moldados. Temos também serraria. Temos até uma banda, que é uma banda sem compromisso, mas existe. Também temos os caminhos da Forqueta, os produtores orgânicos. Também, se nós olharmos 40 anos atrás, até mais de 40 anos, mas eu digo 40 anos, que hoje eu estou com 50, eu me lembro muito bem do Campo do Irineu. Eu acho que o Campo do Irineu foi um dos que mais divulgou o nome do distrito de Forqueta. Porque se nós analisar, hoje é um camping praticamente familiar, né? E são pessoas selecionadas a dedo, na maneira de dizer, mas é um camping organizado ainda, né? Mas se nós olhar 20, 30 anos, era um camping que era outros tempos e a divulgação era bem diferente e a procura era diferente do que hoje, né? Também temos no distrito de Forqueta, também temos uma equipe de máquinas, umas máquinas de primeiro mundo para fazer silagem, que são os únicos do município, que tem máquinas de últimas gerações, tem máquinas inferiores, né, mas existe lá no distrito de Forqueta. Dizer que orgulha e orgulha muita gente. E por que eu digo que é diferenciado? Porque se nós olharmos tudo o que existe nesse distrito, é difícil tu encontrar em outro distrito. Não desmerecendo ninguém, distritos são todos eles iguais, né? Mas eu sou sincero em dizer que a diferença é justamente essa aí, a diversificação de tantos e tantas alternativas de mão de serviços prestados num distrito que nem é o distrito de Forqueta. Me orgulha e me orgulha muito, e com certeza os colegas também. Falar também um pouco sobre a colocação do colega Rodrigo, sobre aquela ideia que eu já trago há muitos e muitos tempo, de um retorno ICMS gerado para os nossos agricultores. colocasse a questão da viabilidade disso. Eu não vou te contrariar, mas eu gostaria muito que então esse jurídico me diga a legalidade que está fazendo para as empresas. Porque o nosso agricultor é uma empresa também.
Eu acho que talvez você não me entendeu certo. Na verdade, eu não poderia fazer um projeto de lei que nós fosse agora fazer ele para os próximos 4 anos sempre botar 40% nesse incentivo, dessa forma. Comprometer os 40%, isso não seria possível. Nem botar nenhum tipo de percentual, isso que eu me referi.
Não, então...
Essa era a minha sugestão, de colocasse o percentual de 40%, né?
Então eu confesso que eu entendi mal. Mas esse meu anteprojeto, colega hoje não está aí nessa casa, o Paulo Grassi, eu sempre falei que eu não quero ser dono da verdade, dono da ideia. Eu sempre pedi para todos os colegas contribuir para juntar forças para sair do papel. No apagar das luzes, ele me vem com o anteprojeto, com essa ideia que eu já não preciso nem falar nessa casa, de anos e anos e anos. Eu só gostaria de dizer, se a gente não tem uma luz própria, não tenta tirar a luz de quem tem uma luz lá na frente. Dizer também, não vou desistir. Não vou desistir, porque essa ideia, eu tenho certeza, porque é uma ideia que vai trazer recursos para os cofres públicos. E trazendo esse recurso, uma parte será repassada aos nossos agricultores. Não justifica dizer, não, 30%, 40%. Eu vou criar a receita para nós depois ter alguma despesa em cima daquela receita para ajudar quem vai gerar essa receita. Simples. Só não é feito porque, não vou dizer que eu sou oposição, porque eu, a minha vida inteira, sou de um partido. Nunca filiei nenhuma pessoa no meu partido. Sempre fiz uma campanha diferente, de casa em casa, respeitando todas as cores partidárias, em busca da minha eleição. E isso eu gostaria muito deixar dito,
colega.
Eu não vou desistir, não vou, e um dia, se tiver oportunidade, para ajudar a decidir e dizer que ano que vem tem eleições. Um dia eu vou ter a oportunidade de ajudar os nossos agricultores de uma forma justa e sem comprometer os cofres públicos.
Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos, a vereadora Helena.
Senhora presidente, colegas vereadores, secretário, assessor jurídico, imprensa, pessoas que nos assistem. Eu quero me referir a um pedido da comunidade, pedido de pacientes, na verdade, que necessitam se deslocar a Porto Alegre para consultas, e eles embarcam nos fundos da Secretaria da Educação, e o pedido deles foi que se colocasse em bancos. Então, a Secretaria providenciou isso, na colocação desses bancos estão instalados para acomodar essas pessoas até o horário de embarque. Vou falar também um pouco dos dois sábados em que os postos de saúde ou do centro, no sábado passado, dia 31 e 17 de agosto, da Bela Vista, eles abriram durante o dia para vacinação, colocação de carteirinhas e vacinações em dia. Eu confesso que eu fiquei bem feliz, até porque a equipe de enfermagem que trabalhou nesses dois sábados, inclusive nesse sábado do dia 31, com muita chuva, apesar do tempo, a equipe ficou bem satisfeita pela procura, pelo comparecimento da comunidade. Então, eu quero dizer que nós, como saúde, também se sentimos muito felizes e bem, porque se tu promove alguma coisa que é para o bem da comunidade, e as pessoas reconhecem isso e dão o valor, e até porque é uma coisa que tem que ser feita, né? Afinal de contas, são vacinas que as pessoas precisam, e felizmente a comunidade tem esse olhar e esse sabem da necessidade e da importância do que está se oferecendo. Ainda falando sobre saúde, eu vou falar um pouco do posto da Bela Vista, onde a obra está em fase de conclusão, que deve ser entregue à comunidade do bairro no início de outubro. Com essas melhorias, visa qualificar o atendimento e promover mais conforto e bem-estar para aquela comunidade. A obra do centro, com a execução de modernização e ampliação do posto, também está em andamento, só que demora um pouco mais, né, até por ser maior. E ainda assim, as pessoas, a gente percebe que tem um pouco de dificuldade em encontrar os atendimentos. Aí eu vou reforçar, então, os atendimentos médicos. Ficam na Rua Visconde do Rio Branco, no número 712. É uma casa de esquina do outro lado paroquial. Acho que fica bem fácil. A parte administrativa está no subsolo da prefeitura, aqui. E os dentistas têm atendimento em todas as unidades, menos na Bela Vista, que ali com a ampliação do posto vai ter o gabinete odontológico. Inclusive, a cadeira odontológica foi instalada na semana passada. Acho que é isso. Muito obrigada.
Com a palavra por 10 minutos, o vereador Luiz Bota.
Cumprimentar a senhora presidente, colegas vereadores, secretário jurídico, imprensa e o nosso colega Vécio. O primeiro assunto que eu trago a essa casa hoje é sobre o que comentaram há pouco, sobre pavimentações, reforma de pavimentações, novos loteamentos, há pouco tempo que existe, poucos anos. Eu vejo que, na grande maioria das vezes, é feito um trabalho mal feito, e não sei se a administração municipal fiscaliza essas obras, mas eles enterram borrachudo e botam lá pó de brita por cima e botam paralelepípedo e depois acontecem essas coisas. Se for feito um trabalho bem feito e com uma base que está sendo feita, que nem na pavimentação de picada, dificilmente iria acontecer um problema numa rua pavimentada. Mas, não querendo julgar ninguém, mas na grande maioria das ruas que são feitas, não só em Arroio do Meio, em outros municípios, são enterrados borrachudo. Ninguém faz nada. Um pavimentador ganha lá a licitação, vai lá e finca os cordão lá em cima da terra mole. E logo adiante ali começa a estacionar um caminhão de ração e aquilo lá já se levanta tudo para cima. Isso eu já vi em vários lugares e municípios, mas é que nem tem aqui no Nascer do Sol. É a base que é mal feita, por isso acontece isso. Outro assunto que eu queria fazer um pedido aqui, eu não fiz por escrito, mas eu gostaria de fazer um pedido ao secretário de obras, se possível, a roçada da estrada do Close até o Canudos, bastante mato já dentro da rua, fica aí esse pedido. Outro assunto, eu gostaria de, em nome da Câmara de Vereadores, prestar nossos sentimentos à família Majolo, de Rui Barbosa, que eu vejo uma família que teve muita importância no crescimento de Arroio do Meio e da região de Rui Barbosa, Picada, Forqueta. E agora veio a falecer Marino Majolo, uma peça importante dessa família. E dizer que da importância que essa fábrica de calçados Majolo teve dos anos 80 até os 2000, como seria se não tivesse tido essa fábrica aqui? Chegou a abrigar mais de 1.000 funcionários, eu acho. E se a gente parar para pensar o desenvolvimento que isso depois dos anos 80, 90, como Picada Arroio do Meio cresceu, e dá para destacar quem não trabalhou na Majolo, quem foi colono, e como isso desenvolveu Rui Barbosa também, Esperança. Então, deixar a nossa homenagem aí. E os sentimentos para a família Majolo da perda desse ente querido. Seria isso, muito obrigado.
Passa a presidência ao vereador Vanderlei.
Assuma a presidência da Câmara de Vereadores de Arroio do Meio. Em seguida, conceda a palavra à vereadora Adilis Maier por 10 minutos.
Cordial boa noite. Complementando a fala do vereador Rocha, referente à Forqueta, é um orgulho essa representatividade toda que nós temos no distrito. E ontem de noite, Forqueta foi agraciado de novo em receber mais um empreendimento, onde a família Kunrad, na pessoa de Regis Kunrad, fez um resgate cultural do antigo Salão Kunrad e transformou isso numa casa de eventos, casa de festas, hoje com o nome Casa Celeste, em homenagem ao pai, transformar esse local num amplo espaço para eventos à disposição dos interessados. Mas eu completo. Sim. Foi muito bonito. A gente volta no tempo, volta no passado, que eu sou dessa época, essa geração que passou por ali, pelas festas que ali aconteceram, bailes. Então foi bem emocionante quando ele relatou um pouco da história da família, do pai, né? Em homenagem a ele, ele criou esta casa de eventos, hoje com o nome de Casa Celeste, e que tenha sucesso, né? E com certeza isso vai somar também dentro do turismo que está sendo assim bastante trabalhado também dentro do município. E também, referente aos distritos, ao distrito, você disse que Forqueta recebe bem as pessoas. E eu me lembro lá, 30 anos atrás, quando se dizia, eu escutava as pessoas dizer assim, por que sempre tudo está voltado para Forqueta? Quando vinha uma delegação, quando vinha algum grupo, isso era direcionado para Forqueta. Na época, sim, eu não dei muita importância e, com o passar do tempo, a gente acaba se envolvendo. E aí chegamos à conclusão de que, realmente, Forqueta é um povo receptivo, o distrito como um todo. E, ao mesmo tempo, fazendo uma observação agora com a sua fala, eu fui em cada distrito. Com o passar do tempo, todos os distritos foram, assim, estruturados e muito bem estruturados para receber os passantes, os visitantes, e vai a Palmas, vai a Rio Grande, tudo bem organizado, as comunidades como um todo. Isso mostra realmente que é um município ordeiro e organizado. Isso nos orgulha bastante. Quanto à VRS 482, vereador Pantera, todos nós sabemos que os vereadores assim mais envolvidos ou dentro do trecho ali, que vontade de cada um não falta em fazer e resolver esse impasse sempre. Mas eu tenho certeza que o prefeito Klaus ali foi corajoso em fazer esse trecho de asfalto, uma solicitação de tantas décadas já, né? Que então acabou acontecendo. E acredito que, com o passar do tempo, as coisas vão acontecendo. Tudo precisa o tempo certo, né? E aqui também eu trouxe uma correspondência que o presidente do Círculo de Amigos de Beaupart, Roque Danilo Berge, enviou para nós, Câmara de Vereadores. Isso no dia 8 de agosto. Faz 8 dias que voltou da Alemanha a delegação dos jovens que lá estiveram, acompanhados da roiumiense professora Eneida Fir Kuhn, coordenadora do grupo, por conta do programa de cidades irmãs que nosso município mantém com a cidade alemã de Beaupart am Rhein. Já ao longo dos 10 dias de permanência da delegação naquela cidade, o Círculo de Amigos de Beaupart, de nossa cidade, vinha recebendo as melhores notícias sobre o entrosamento do grupo de intercambistas na programação que nossa cidade irmã prepara para a visita. Um daqueles comunicados especialmente veio expresso em termos tão gratificantes que nós, do Círculo, entendemos que eles devam ser levados ao conhecimento da comunidade arroiomense nas pessoas dos edis de nossa cidade, motivo porque me permito traduzi-lo aqui. Vocês nos enviaram um grupo de pessoas especialmente boas. Todos são muito interessados na programação, todos se ajudam e tudo transcorre muito harmoniosamente. E a professora Eneida é muito especial como coordenadora. Nós nos congratulamos com vocês por terem em seu município gente tão legal. Cordiais saudações, Peter Heller. Aproveito o ensejo para renovadamente agradecer à Câmara de Vereadores de nossa cidade a participação que teve na viabilização do projeto de Cidades Irmãs em 2013, bem como o continuado apoio ao programa, o qual é uma iniciativa de baixo custo, mas de altíssimo retorno, pelo que significa em termos de abertura de horizontes e oportunidades para a juventude do nosso município. Seria de todo desejável que tantos outros grupos surgissem para viabilizar intercâmbio similar com outros países, tanto da Europa como também, por exemplo, da América. Atenciosamente, Roque Danilo Berge, presidente do Círculo de Amigos de Beaupart. E realmente, eu estive conversando com algumas famílias que participaram desse intercâmbio, e os jovens também, eles se sentiram muito, muito satisfeitos com os conhecimentos, com tudo aquilo que aprenderam, e as famílias também, as relações, os vínculos que acabam criando, né, pelo tempo de permanência de cada um, tanto aqui quanto lá. Então, realmente, isso nos também é um retorno bem positivo, né, que eles deram para nós, como vereadores, né. E assim eu transmito para a comunidade arroiomense. Seria isso. Muito obrigada.
Devolvo a presidência para a vereadora Adiles Maier.
Ordem do dia, leitura dos pareceres.
Comissão de Constituição e Justiça. Parecer número 13 de 2019. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 2 de setembro corrente, analisou o projeto de lei número 50, 51, 52 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que o projeto de lei acima citado reúne condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade. Sala de Sessões, Câmara de Vereadores. Parecer número 13, de 2019, a Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 2 de setembro corrente, analisou o projeto de lei número 50, 51, 52, de 2019 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que o projeto de lei acima citado reúne condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário.
Projeto 043, peço leitura.
Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 222.100 e indica recursos.
O projeto 043 está em discussão. O projeto 043 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. O projeto 043 está aprovado. Projeto 050.
Projeto número de lei número 50, de 15 de agosto de 2019, dispõe sobre as leis e diretrizes orçamentárias para o exercício de 2020 e dar outras providências.
Projeto 050 está em discussão.
Peço vista do projeto.
Pedido de vistas aceito. Projeto 051.
Autoriza o Poder Executivo a custear despesas relativas aos festejos dos 85 anos do município e indica recursos.
Projeto 051 está em discussão. Projeto 051 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. Projeto 051 está aprovado. Projeto 052.
Altera dispositivos da Lei nº 3.602, de 22/6/2017, que trata do estacionamento rotativo gratuito.
Projeto 052 está em discussão.
Só para colaborar, né? Então, como a gente já falou em outras oportunidades, o Roche, né? Acho que na saída da cidade, então até que enfim vai mudar o horário, né? Que a gente pedia. Então, agradecer, né? E essas ruas ali que também que estavam faltando, acho que vem para ajudar. E reforçar mais uma vez a fiscalização. Pois tem lugares, tem pessoas que ainda continuam fazendo estacionamento o dia inteiro nas vagas. Eu acho que infelizmente tem que doer no bolso, tem que passar a caneta, porque a lei está aí e ela é para todos. Então nós temos que fiscalizar e quem é responsável tem que realmente fazer cumprir. Mas sou favorável ao projeto.
Mas veja então como esse projeto deu, esse estudo todo deu polêmica, né? Quando começou a ser instalado o estacionamento.
Ah, mas eu fui, colega.
Sempre se falou que isso tudo é uma fase de adaptação. Então, realmente.
Mas, colega, eu fui um dos primeiros a falar que esse projeto, quando foi apresentado no mapa, que ia funcionar, que ia ficar bom. Ficou bom. Sempre falei. Porém, hoje, continuo alertando que nós já passamos quase 2 anos e ainda tem gente que não sabe o que o rotativo é para 1h30. E não é para deixar o dia inteiro estacionar, pois tem dias, não é, depende do mês, o dia do mês tem mais movimento, tem dificuldade em alguns lugares. Então, tem que fazer cumprir. E pelos fui me informar, acho que o prefeito tem que falta funcionários para botar, tem que entrar um projeto para poder cobrar.
Me permite? Eu acho que assim, a intenção do município nunca foi de cobrar isso. A intenção é que isso funcione. Eu acho que cabe de cada cidadão de ser consciente e respeitar. Isso aí, eu cobrei isso há 2 meses atrás, todo mundo começou a falar, ninguém estava falando sobre isso aí. Eu acho que está certo, nós temos que cobrar, tem que fiscalizar mesmo. Acho que respeitar 1h30, extrapolar às vezes 15 minutos, acontece. Não, ninguém quer multar ninguém, mas acho que o cidadão pode respeitar muito mais. E principalmente nós temos que dar os parabéns ao Klaus, que teve coragem de botar esse projeto aqui. E a administração agora que implantou isso aí. Se falava de muitos anos e ninguém teve a coragem de fazer. Então, merecido, tem que ter adequação, precisa. Mas eu acho que, principalmente, lembrar e dar os parabéns que essa administração teve a coragem e a capacidade de fazer isso.
Só que a colocação sobre o horário, isso foi alterado nesse projeto, não, né?
Sim, tá.
A partir das 19 pode estacionar, era até às 20 horas, colega.
Mas aqui não consta esse projeto, consta. Não consta? Tá, mas nesse projeto não contempla?
Não, não está no projeto. Mas que já foi passado lá no fim, que o pessoal tem.
Tá, mas já está em vigor isso aí, então?
Sim, já está em vigor.
Só para contribuir, pessoal, essa situação lá, ela não faz parte do estacionamento rotativo. Aquela é uma situação à parte da organização do trânsito. Então, foi um decreto feito pela administração. É, não...
Aí, eu assim, ó, acho que se demorou muito para fazer esse ajuste. Se nós analisar, isso já dá 2 anos. E todos nós estamos cientes, e quem passou nesse horário depois das 19 horas, o fluxo de movimento realmente era baixo. Se chegou num bom senso, então, de fazer essa concordância. Mas, com certeza, se nós analisar, esses empresários deixaram de ganhar um bom dinheiro por não ter solucionado essa questão de diminuir essa mora.
Mas isso o colega Rocha, foi a comissão de trânsito? Acho
não,
que
eu estou só falando, agora isso aqui falando é pela comissão de trânsito, estou falando em A e B e C, né? Eu estou falando sobre a ideia, não estou penalizando ninguém, né? Eu estou só falando pelo justo, né?
Projeto 052 está em votação. Quem for favorável, permaneça como está, do contrário, se manifeste. Projeto 052 está aprovado. Projeto 053.
Homologa a assinatura do primeiro termo aditivo do dia 1º/8/2019 ao contrato de prestação de serviços firmados entre o município e o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, IP Saúde.
Projeto 053 está em discussão.
Eu dei uma olhada por cima nesse projeto, porque ele entrou hoje, né? Então, ele fala dos percentuais de contribuição. Mas aqui não consta os percentuais antigos, eu não tenho conhecimento.
Consegue ajudar? Eu acho que é mais ou menos parecido. Vocês não estão no IP? Alguém?
Adine?
Eu acho que os valores são parecidos, acho que não mudou. É que, na verdade, pelo que eu sei, o IP não deixaria mais os municípios participar. Parece que eles prolongaram por mais 1 ano isso. Então, é para cair fora. Pelo entendimento que se tem, é que o IP atenderia só o Estado, né? Funcionários públicos do Estado. Mas agora ainda se deu mais 1 ano. Na verdade, é desde...
1974.
É. Então... Acredito que é mais ou menos isso. Deu continuidade por 1 ano, mas isso está sendo estudado. Pode ser que vai se cair fora. Então, é só por 1 ano esse contrato. Na verdade, eu acho que não mudou muito os valores, pelo que eu sei.
Tá, mas não sabe mesmo especificar
o valor.
falou... Antigo, não sei certo. 100% eu não sei.
Pois é, esse, eu e o colega Vanderlei estávamos debatendo antes da sessão isso aí também. Como o projeto veio, claro, a gente não é contra o projeto, mas poderia, teríamos que ter esses números para estamos aprovando uma coisa que nós não sabemos a real situação dos números.
Do município hoje é 13. A contribuição do município hoje é R$13,00. O percentual.
Não, é 13,51 o total. 13,51.
Do município, que o município arca, né?
Não, é o total.
Não.
O percentual.
Percentual do município. E os inativos eu acho que é 8, se eu não me engano.
Tá, mas é. Você tem urgência desse projeto? O projeto fica na casa?
Parece que tem por causa dessa data, prazo, pelo que eu sei.
É, na verdade, o total é 13,51. É 6,65 por servidor e o município paga um pouco mais que 6, chega quase a 7.
É, eu sempre digo o seguinte.
Senão a gente chama a maestra?
Pelo que eu vejo aqui, já está para o começo desse mês, a data 1º/8 aqui. Eu também não tinha lido ele todo.
Podemos conversar, né? E chamamos maestra?
Às vezes a gente aprova uma coisa meio nas coxas, e daqui um pouco existe a representação desses servidores, e nós não temos hoje se houve uma discussão, se daqui um pouco eles estão a par desse aumento. Daqui um pouco são percentuais pequenos, mas daqui um pouco aumentou 2%. Que...
Pois não? É, eu... Sim. Retemos o projeto e chamamos o maestro, sem problema algum.
Ah, eu sempre sou da seguinte opinião, né? O projeto vem em cima da hora. Não vou condenar o projeto, não vou falar nada disso. Mas gostava também, durante o dia, né, alguém ter se ligado, né?
Sem problemas, não vamos criar...
Não,
né,
eu não estou.
Sem problema, né?
Eu sei.
Vamos reter o projeto e vamos chamar uma extraordinária.
Não quer ser chato, mas o que é verdade é verdade.
Tudo certo. Porque até porque nós temos prazo para... É. Né? Então...
Chamou essa, entendeu?
Combinado.
Sim. Projeto 053... Então, ok. Projeto 054 ao 060 do Executivo, baixa em comissões. Dois minutos sobre posição tomada na sessão. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.